continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Fabiano Medeiros. Seja bem-vindo.
Muito obrigado a todos os ouvintes.
E nós vamos falar de três, muito mais, mas nesse primeiro momento, de três das maiores manifestações da música brasileira, né? Que é o maracatu, o frevo e o boi bumbá, e sintetizado no Marafreboi. Explica um pouquinho o que é essa orquestra, Fabiano.
Bom, a orquestra é uma tentativa da gente fazer um trabalho permanente de escuta desses ritmos de matriz de cultura popular, né? O maracatu, que tem as suas variantes, né? Maracatu nação, maracatu rural. O frevo, que tem também suas variantes, frevo canção, frevo balcão de rua. E o bumba meu boi, que no norte é bom boi bumbá, no região do nordeste é bumba meu boi, que tem sua subcultura também como cavalo marinho, e também em Santa Catarina a gente chama de boi de mamão. Então é um pouco dessa orquestra, trabalha em cima desses sons de matriz de cultura popular. É um desafio constante, porque não é comum as orquestras, né, buscarem essa proposta de pesquisar e trabalhar e tocar essas músicas brasileiras, e ainda em tom autoral, né?
É, isso que é muito interessante. Mas a orquestra, ela também vai para outros gêneros, né? Como o xote, o coco, o baião, não é?
Exato.
Ela não se restringe apenas a esses ritmos aí, né?
É, esses três gêneros é mais simbólico, porque são três gêneros da cultura popular de ordem secular, né? São seculares os três. Todos os três já têm registro de muito tempo. E foi por isso que a gente botou esse importante. Mas como você acabou de falar, sim, maracatu, ciranda, cor, caboclinho, xote, cavalo marinho, samba, choro.
Cacuriá, né? Tambor de crioula. Nossa, tem coisa.
O que é possível a gente faz, né? Sempre que a gente tem uma demanda de repertório para um evento específico, a gente faz esse trabalho de leitura dessas culturas, que são, na verdade, a grande força, né, ancestral da música brasileira, se a gente for analisar mais profundamente, né? Samba não teria nascido se não passasse por esses lugares. O tambor de crioula, o samba pisado, esses sambas que tem no Recôncavo Baiano, por exemplo. Né?
Esse samba pisado, explica um pouquinho aí, porque talvez o ouvinte não tenha tanta referência sobre esse ritmo.
Tem muita coisa que é muito elástico até falar, sabe? Por exemplo, você quando fala hoje, vamos fazer uma comparação, hoje você tem, pela nomenclatura, né? Você fala assim, eu vou num frevo. Ir num frevo hoje é ir num lugar agitado, né? Um lugar que vai ter alguma coisa festiva.
Uhum.
No passado foi assim, com essa nomenclatura do maracatu. No samba também, você tem samba pisado, você tem samba de coco, você tem sambada de maracatu. Então a nomenclatura, ela confunde muito, inclusive, o espectador. Mas cada vez que a gente vai para um lugar com essa nomenclatura, ela tem uma perspectiva, que é de ordem rítmica e de relação, que pode ser diretamente com a matriz dentro do terreiro ou com uma brincadeira, cultura popular, desvinculada a isso. Então, a gente pode falar sobre isso, a gente passou um bom tempo conversando, e seria bom ter sempre um exemplo sonoro para que o ouvinte entendesse melhor profundidade disso. Mas é bem elástico a nomenclatura samba, como acabei de exemplificar.
Com certeza, né? Teria que, é como você falou, né? Seria muito interessante mesmo exemplificar de forma sonora, né? Para ter essa visão melhor, né? Esse entendimento, vamos dizer assim.
É, porque tem muita coisa que a gente chama de, por exemplo, lá no cavalo marinho, por exemplo, tem uma orquestra, mas de nada parece com uma orquestra convencional, que ele chama o banco, que é um arrabeque, um pandeiro, um instrumento de percussão. A gente chama isso de... Então é uma orquestra dentro do cavalo marinho, que a gente passa a chamar, mas só para a gente ter que a formação musical dar uma direção mas não é fechada a nomenclatura, porque a gente vem usando essa nomenclatura há muito tempo, né? Algumas foram abandonadas. Quando eu falo de nomenclatura, é o nome, né?
Sim.
Esse nome, por exemplo, que acabamos de conversar sobre, que é o samba.
Uhum. Maestro, vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Vamos lá.
E o que você sugere aí para os nossos ouvintes?
Acho que poderíamos começar, não sei se está na agulha aí, como diria no passado, né? Podemos começar com Coco na W3, que é uma música nossa, de minha autoria, que a orquestra gravou no DVD. E está bem interessante, porque é uma das músicas em gênero da cultura brasileira que a gente encontra praticamente em quase todos os estados. Ela não sumiu, né? Os coquistas continuam compondo, continuam fazendo suas composições, tirando seus cocos, como dizia, né? Tem referência disso de muito tempo, né? Desde a década de 40 que o Mário de Andrade já até inclusive escreveu sobre os cocos, né? Tem um livro dele que fala sobre os cocos. Então, eu estou fazendo as composições dentro dessa linha de cartografar a cidade. De coco na W3, tirando na L2. Tem umas coisas que eu estou fazendo muito nisso. Então, W3 é uma avenida, para quem não conhece, é uma avenida muito conhecida, né? Foi muito bom e forte no comércio no passado. Está passando pela revitalização. Eu quis botar esse nome, coco na W3.
Na W3... em Brasília, né? E a outra, Fabiano?
A outra é de um grande compositor pernambucano, chamado Getúlio Cavalcante. Está vivo e é uma figura emblemática dentro da composição do bloco, frevo de bloco, né? Que é o que a gente chama de frevo lírico, com voz feminina e tal. É muito específico a formação instrumental também. É um frevo que inclui uma leveza na instrumentação. Eles chamam de orquestra de pau e corda. A gente fez uma adaptação para a leitura da Mara Febã, mas originalmente é clarinete, é flauta transversa, um ou dois ou três metais, banjo, bandolim, cavaquinho, sete cordas. É uma coisa bem diferente o jogo timbrístico dessa composição, desse gênero do frevo, que é o frevo de bloco. E a formação instrumental, como acabo de falar, a banda de pau e corda. Aqui a gente está fazendo a gravação, que ficou muito... A Cris Vicentina, a voz, foi muito feliz ao interpretar essa pérola do Getúlio Cavalcante, o Bom Sebastião.
Vamos ouvir.
Quem conheceu Sebastião de paletó na mão e aquele seu chapéu, por certo está comigo crendo que ele está fazendo um carnaval no céu. Maracatu de Dona Santa nunca mais encanta, ele já se foi. Seu frevar dolente, seu andar descrente, seu bumbá, meu boi. Sebastião, de paletó na mão e aquele seu
Brasil Regional está recebendo Fabiano Medeiros, que acabou de sugerir duas músicas, Coco na W3 e Bom Sebastião. O Marafreboi, ele lançou um disco, né, que é o Candangos de Lança, e traz muitos exemplos, né, desses ritmos aí que a Marafreboi interpreta, né, Fabiano?
Exato. Esse mesmo tem o disco, tem o álbum, né, tem o título de uma das músicas também, que é uma composição nossa, chamada Candangos de Lança, que é um caboclinho. Um gênero também que a gente consegue encontrar na cultura popular, em Alagoas, em Sergipe, Pernambuco, na Paraíba, caboclinho. Então é um gênero muito específico, e também tem um bailado, né, que os brincantes se vestem de índio e dançam. Tem instrumentos específicos também, como a preaca, que é uma flecha que faz uma sonoridade. Tem um arco de madeira que faz uma sonoridade bem específica. Então esse caboclinho fez com a associação, chamada Associação Andando de Lança, que é uma instituição que defende a cultura brasileira em Brasília.
Uhum. E teve também um DVD que vocês gravaram, né?
A gente gravou no Museu da Memória Viva, né? Um lugar muito bonito, né? Talvez o último lampejo de casas de madeira que remete à época da construção de Brasília. São preservados. Gravou entre as casas que seriam as casas dos que foram os médicos, que originalmente esse museu era tido como o primeiro hospital da cidade, né? Então hoje virou museu, mas tem lá, era um hospital com aquela, e os médicos eram residentes nesse lugar. Então é bem bonito, é bem alcoólico mesmo, no visual, tudo bem lindo, colorido. Né? Você consegue ver mais esse cenário de casas em Brasília. Né? Então, já vou lá nesse museu, DVD, consta dessa lista de músicas e ritmos tradicionais, com uma roupagem de um arranjo vinculado à cultura brasileira.
Uhum. E tem várias participações especiais nesse DVD.
Tem, né? Sim. Tem um maestro, Ademir Araújo, que é o último lampejo, vamos dizer assim, da escola do Ariano Suassuna.
Uhum.
Ele rege a Orquestra Popular do Recife, está fazendo quase 50 anos. Foi fundada pelo Ariano Suassuna. E faz esse trabalho de base também, de pesquisa em Cláudio. Inspira muita gente e é um padrinho da minha orquestra. Grande músico, que está regendo um frevo dele chamado Alô Recife. Tem o Ed Carlos também, que é um dos caras que mais gravaram frevo, né? Continua gravando. Está até no Guinness Book como o cara que mais gravou o frevo. Está no disco também. Então é um disco recheado de participações.
É, Maestro Formiga, Cris Vicentinho, que você já citou aí também, né?
Um trabalho muito bacana. Quem conseguiu unir o autoral com os parceiros de Yoga Data.
Agora fala um pouquinho da sonoridade da orquestra que a gente acabou de ouvir aqui, que ela tem muito a pegada do sopro também, não é? Que é bem característico, né?
É isso que eu falei logo no início. A gente tem dificuldade em encontrar orquestras que façam esse trabalho, se dediquem a esse repertório, né? A gente tem uma experiência muito bonita que aconteceu na Bahia, com o que já não está mais entre a gente, que é o maestro Luthier Leite, com a Rubilés. Espero que ela já tenha conseguido seguir a trajetória do trabalho, que é um trabalho fundado em cima do Candomblé da Bahia, da música brasileira. Então, a formação instrumental predominantemente de sopro, mais com percussão, vinculadas a terreiro. Então, ele faz um trabalho que a gente não consegue encontrar em outro lugar do mundo. Você tem o trabalho do próprio Ademir Araújo com a Orquestra Popular de Recife, que faz um mergulho profundo nas manifestações populares de Recife. São poucas os exemplos. Você tem algumas orquestras do norte que estão se dedicando ao carimbó, uma formação que parece ser de Big Band, mas não é. Big Band é aquela formação que tem clássica americana, né? Norte-americana.
Uhum.
Quatro saxofones, sax barítono, dois tenores, dois altos, quatro trombones, quatro trompetes, percussão, bateria, guitarra, teclado, baixo elétrico. Essa formação. Mas nesses lugares que eu acabei de apontar antes, eles usam flautinho, usam flauta, eles usam, às vezes, até pífano, quando querem fazer algum tipo de sonoridade, que é um instrumento mais rústico. Da música que a gente chama do trio cabaçal, do trio que a gente chama de música folclórica, mas que está ligado ao forró, a música primeira do trio de forró, né? Isso tem um nome, né? Esquenta Mulher, cabaçal, e eram sinônimos que eram usados para esse tipo de formação, que era um triângulo, um zabumba, essa flauta bife, e na chegada, oito baixos depois, né? Se aglutinou esse grupo. Então é um grupo muito forte. no sertão brasileiro, no sertão dos estados nordestinos. E essas orquestras diferem. Então, quando você fala da sonoridade, a gente pega olhar a sonoridade, é que essa sonoridade se aproxima mais do Brasil. E os sopros, né, quando fala disso, eles têm uma certa personalidade, né? Os metais brasileiros, eles, diferentemente, têm uma forma distinta de trabalhar a música brasileira que você ouvir um metal americano tocando uma música brasileira. São formas de soprar, formas de atacar, a linguagem local, que não está sistematizada, né, mas tem um processo de oralidade, pelo menos que está vinculado à cultura popular, à cultura brasileira. É como se você ouve um trompete mexicano e, opa, rapidamente você reconhece que aquele é um trompete mexicano. Aquelas melodias que eles fazem, que eles brincam no folclore dele. Então, tem muita coisa que é personificada no Brasil que a gente ainda não deu o devido valor. Então, esse trabalho das orquestras que estão preocupadas com isso, talvez, mais na frente, comecem a ser observadas de forma mais acadêmica, como é que é feito. Quem é que faz, quem fez, quem gravou no passado. Talvez vocês virem objeto de estudo. Mas agora, nesse momento, é tudo na valentia cultural, como chamo.
Gostei desse termo aí, valentia cultural, né? E tem que ter bastante, né, para encarar essas dificuldades que se tem de levar a cultura ao povo, né? Claro, tem meios, mas não massificados, né? Muitas vezes essa cultura aí, ela é um pouco restrita, né, a um público. O público não tem acesso também, de uma forma geral, assim, tem...
Ainda é muito regionalizado também, que é outra coisa que o Brasil ainda não entendeu, que ele tem perspectiva de um país como um tom de mosaico, né? Cada lugar tem um traço, esses traços às vezes são até sucumbidos pela cultura massificada, ou mesmo da rádio, ou mesmo da indústria que produz. E hoje os logaritmos, né, que induzem você até escolher. Então penso que a gente está num grande desafio humano, que é tentar olhar a si mesmo e identificar e valorizar, né? Nessa nossa, a nossa geração que está vindo, necessita fazer essa leitura, né, quero dizer.
Com certeza.
E a gente não tem esses instrumentos ainda. A gente está muito... Está do outro lado. A gente está muito mais sendo conduzido pela uma música massificada do que efetivamente produzindo uma música mais personificada. Tem, mas é como acabo de falar, fruto de um trabalho árduo daqueles dos fazedores de cultura, no seu tom romântico e febril e louco, né, pela música brasileira e pela coisa da terra, né?
É verdade. Maestro Fabiano Medeiros, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Regional. Parabéns pelo seu trabalho, né, pela música brasileira que você leva com tanto amor aos ouvintes dos mais diferentes matizes e estados brasileiros.
Que bom, feliz você gostou da nossa conversa, que a sua rádio, o seu programa, que esses nossos espectadores, nossos ouvintes procurem ouvir mais essa música brasileira. E eu que fico feliz, porque é bem difícil encontrar programas que estejam preocupados com essa, com esse rosto do Brasil, né? Esse braço, essa cor, esse cheiro que o Brasil tem. Então, para mim, saio mais fortalecido e poder ouvir a música da gente numa rádio tão primorosa, que cuida com tanto carinho, né, a música brasileira. Muito obrigado, muitíssimo obrigado.
Grande abraço para você.
Valeu.
Você está com o Brasil Regional.